Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br.
Oi, eu preciso fazer uma pequena observação antes de continuar esse programa. As histórias que eu vou contar aqui são exatamente da maneira que eu me lembro e não necessariamente da maneira que aconteceu. Por quê? Já se faz muitos anos e foi visto pela minha ótica. E nem sempre as coisas são exatamente como a gente lembra, da ótica que a gente lembra. E acontece também que esse programa eu gravei antes do primeiro episódio do Cuban Libre ir pro ar. Então ele já tá gravado há muito tempo. E recentemente eu conversei com alguma dessas pessoas e relembrei algumas coisas. Algumas foram bem exatas, outras nem tanto, e algumas nem aconteceram. Somente na minha cabeça de homem apaixonado psicopata. Mas fique aqui registrado essas lembranças. E meninas, não se sintam desprestigiadas. Todas vocês foram muito importantes na minha vida. Foi gratificante ter essas lembranças, esses aprendizados. Desculpa não ter saído do jeito que eu queria que saísse. Uma coisa romântica, dedicada. Uma homenagem a esses grandes amores da minha vida. Mas foi de coração, foi sincero. Obrigado, continue com esse excelente programa.
Olá, sejam bem-vindos ao Cuba Libre. Gostariam de beber o que hoje?
Para hoje, uma Budweiser bem gelada. E para ti, Xandito?
Uma Heineken.
Excelente. Xandito!
Opa!
O amor é lindo e lindo é o amor.
É lindo só pra quem tem de volta.
É, isso, cara, isso é uma coisa muito simples e muito verdadeira. Cara, estamos aqui hoje pra falar de uma coisa muito importante, que é o amor. Oh. É, cara, esse episódio vai ser inspirado no filme Para Todos os Garotos que Amei. Já assistiu esse filme, Xandito?
Não me atrevo.
É um filme romântico, cara, é um filme de amor adolescente, onde conta a história de uma menina que durante a fase da sua puberdade, ela vai se apaixonando algumas vezes, ela escreve uma carta para cada amor, mas não entrega. Entendeu? E depois de muito tempo, a irmã pega e entrega
que
as cartas.
Que filha da puta, hein?
É, e dá muita treta. E eu resolvi fazer... Cara, eu sou pisciano, cara, eu sou de peixes. Tu acredita em signo, Xandito?
Não.
Cara, deveria, cara, porque assim, às vezes eu leio e muito fecha. E tu também é pisciano, cara.
É, eu sou.
É, e fecha porque o pisciano, cara, dizem que ele é um cara emotivo, ele é um cara que pensa pelo coração, é um cara que ama, sofre.
Chora.
Eu choro, cara.
Você chora?
Se tu vê assim, uma maldade, tu chora?
Eu não.
Nossa, tenho certeza que é teu ascendente.
Ainda mais se não for comigo, que é foda-se.
Tu é muito mal, Xandito. Não, Xandito, a gente tem que ter... Eu, principalmente, eu tenho um coraçãozinho de seda, tenho um coraçãozinho... É romântico, cara. E isso me levou a grandes consequências no amor. Eu fui um cara que me apaixonei muito, sofri muito, ganhei parte chifre, tá ligado?
Ah, eu também. Mas o animal sem chifre é o animal desprotegido.
Exatamente. Então, cara, eu fui um cara que me apaixonei muito cedo, eu conheci o amor muito cedo. Talvez as pessoas falem, não, mas isso não é amor, é paixonite, é paixão de criança. Mas uma criança não sabe o que é o amor na sua complexidade, mas ela, o que ela sente, aquilo é amor. E eu tenho uma memória muito boa pra algumas coisas. Assim, eu lembro exatamente qual era o meu sentimento na primeira paixão.
Nossa.
É, e eu sei que durante o programa eu já falei de algumas, mas hoje eu quero reservar um momento especial, dar o seu tempo de especialidade para cada amor. Vai ser para as 8 garotas que eu já amei, até os 20 anos. Teve mais depois, mas isso aí eu deixo pro ano que vem.
Ah, teve mais, hein?
Teve, eu tive muitos amores. Eu sou um cara platônico, cara. Eu amei muita menina e a menina não sabe, entendeu? E eu revelei.
Isso, eu platônico, assim, traduzindo, eu sou um cara muito feio, né? E eu amo e elas não me amam de volta.
Eu vou te falar, Xandito, eu vou te confessar que eu era um cara desprovido de beleza. Por muito tempo. Eu ainda sou. Mas hoje eu ganho no papo, entendeu? Hoje, assim, eu já sou um cara que que conversa mais, que dialoga.
Conta mentira.
É, a gente tenta, né? A gente tenta se esforçar um pouquinho. Então, Xandito, eu vou aqui hoje listar alguns amores. Vou dar detalhes de alguns.
Detalhes, sorte. Detalhes.
Não, sorte dos não. Sexual, eu quero que, né? Não. Eu quero que esse programa seja um programa bonitinho. Fofinho. Eu quero homenagear algumas. Tem umas três aqui que são especial.
É, eu só espero que não seja a Voldemort.
Tem. Nós vamos chegar nela. Nessa, eu vou abrir o coração. Nessa, eu vou te contar a história e eu vou abrir o coração porque da Voldemort é Voldemort.
É porque ela não tinha nariz ou porque usava muita varinha?
Não, é porque... Não, cara. Não, nada. Nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Tá bom. Vamos lá entrar nesse momento no túnel do tempo, no túnel do amor.
Que bosta.
Xandito, eu sei que a primeira menina que eu vou falar e eu vou dar uma fruta e eu vou explicar o porquê. Eu vou tentar explicar o porquê. Porque no momento que eu pensei nelas, eu estava comendo uma fruta e tinha um cesto de fruta na minha frente. E no ápice da minha genialidade ou da minha loucura mal compreendida, eu olhei para cada fruta no cesto e dei um nome para cada uma delas como um amor que eu tive na vida. Explicado as proporções, aonde vamos ter cada uma, o seu nome, a minha idade, eu vou dar uma fruta para ela explicar o porquê. Eu quero começar com uma, que é a primeira. É... Eu não posso falar o nome delas, então eu vou dar um segundo nome. Eu vou dizer Laura.
É quase.
Eu conheci a Laura quando eu tinha 7 anos e eu lembro nitidamente algo incrível da primeira vez que eu vi ela. Eu não sei o porquê a Laura foi estudar na minha escola, porque ela era filha do cara mais rico. Ela é, né? Filha do cara mais rico da cidade.
Alguma merda ela fez foi castigo, né?
Isso, eu acho que é castigo, porque não faz sentido. Em Torres tinha excelentes escolas particulares. E por que ali? Por que numa escola, né, de baixa classe, sendo que o cara tinha um Vectra zero em 1997? Vectra. Quatro portas.
Puta carro.
Puta carro, mano. Era só milionário que tinha esse tipo de carro. E eu lembro que eu tava na frente do portão da escola e de repente desceu uma menina loira, linda, dentuça, mas muito linda. Cara, foi amor à primeira vista. Destino quis que essa menina estudasse na minha sala. Oh. Cara, foi fantástico. Eu tinha acabado de sair do pré, tava na primeira série. Na verdade, não tinha saído do pré. Eu já tinha ido pra primeira, reprovei e fui pra segunda vez na primeira. Aí veio ela, entendeu? Eu reprovei 3 anos na primeira, consegui fazer esse tipo de coisa.
Porra.
E isso que na primeira série não reprova ninguém, né?
Pois é proibido, né?
Pra tu ver o quão burro eu era pra caralho.
Puta que pariu, hein?
Ela era uma menina muito sorridente, muito querida, sabe? E ela me olhou.
Carismática. Tipo Hitler, assim.
Não. Nada a ver. E ela era uma menina muito querida, muito bonita. E de repente ela começou a puxar assunto comigo e eu me apaixonei. E os dias vêm, os dias vão. E aí começa a rolar um bilhetinho, começa a rolar uma coisinha. Até que um dia vem uma amiga nossa em comum e fala: ei, isso quer falar contigo lá atrás da escola.
Então, resumindo a história, assim, no meu entender até agora, o pai dela disse: agora você vai se fuder, você vai pra escola pública. Uhum. E ela disse: agora o meu pai é que vai se fuder.
Que eu vou arrumar um marginalzinho.
Eu vou pegar esse repetente aqui.
E bem repetente, né, mano? E aí, ó, voltando na história, ela me deu o meu primeiro beijo.
Oh,
eu perdi o bebê com a menina mais linda, mais rica da cidade. Não que isso faça alguma diferença.
Claro que faz.
É. E eu já sonhava andando naquele Vectra assim, pô, e aí sogrão, tá? Eu tinha uma aspira muito retardada. E cara, e tudo foi muito rápido, porque o ano passou muito rápido e de repente veio o primeiro término da minha vida. Porque ela foi pra outra escola, aí sim, pra uma particular.
Não,
consequentemente, eu acho que o velho...
Né?
É, pra pagar o castigo.
Aí quando o velho viu que ele ia se fuder mais que ela.
Então. É, e aí no último dia ela veio terminar comigo e ela falou: olha, eu vou pra outra escola ano que vem e tal, e a gente... E assim, ó, eu vou tomar muito cuidado com a minha filha, porque eu beijei muito aquela menina na boca e eu tive uma mãozinha meio bobinha, né, cara?
Então, tipo assim...
As criancinhas, assim, de antigamente, elas eram meio danadinhas, tá ligado?
Eu não. Eu era bem comportado.
É, eu vou tomar cuidado, cara. Cara, e é muito curioso como eu lembro dessa menina até hoje, e ela foi muito importante pra mim. E hoje eu sigo ela no Instagram, logicamente eu não falei com ela, e ela é a minha uva. Por que ela é uva? Porque a uva mais tradicional é a uva verde. E o verde quer dizer que não tá maduro, tá ligado? Então
nossa,
quer dizer que não é...
Filosofada de merda.
É, não é o momento. Então ela foi o meu amor uva, tá ligado?
Tô ligado.
Tá ligado. E eu,
não é porque ela ficava toda roxa.
Não.
Ah, não.
A gente era criança, Xandito.
Ah, claro, esqueci.
Não, não esquece, não, a gente era criança.
Tô nervoso.
E hoje eu sigo ela no Instagram. Ela é pilota de balão. Mina muito foda, mano.
Porra. Primeira vez que eu vejo uma profissão dessa
tão
de perto.
É, e o curioso é que, tipo assim, eu tinha na minha mente, antes de ver o Instagram dela, que eu pensei, nossa, essa mina deve estar muito maravilhosa. Até que não. Até
meia
que
boca?
Não. Ela é bonita.
Derrotada.
Bonita. Não, não, não. Ela ainda é rica, né, velho?
Ah,
ainda
não,
é rica.
Então ela tá bonita. É, não, brincadeira.
Então esse foi o meu amor uva, cara. E aí, isso aos 7 anos. Então agora, vou falar do meu amor pela Rosa. É, a Rosa foi o meu amor aos 8 anos de idade. E a
Mas
Rosa...
você não perdeu tempo também.
É.
Ô, criancinha,
não, tem,
né?
tem uma coisa aqui. Tem uma coisa aqui que é meio gradual, tá ligado?
Nesse tempo, deu tempo de brincar com o pintinho ou já foi de uma
não,
pra outra?
Não, cara. Era muito criança, mano. Não. Mas uma coisa curiosa é que a Rosa, ela tinha uns 25, 26 anos e eu tinha 8.
Nossa, velho, mas... Não, pera.
É, não. Nada aconteceu. Aconteceu,
tá,
mas
tá,
eu verdadeiramente eu chorei porque o meu pai comia ela.
Eita, caralho.
Ela, tipo assim, o que que aconteceu? A Rosa, cara, ela era uma menina que era amiga da mulher do meu primo e ela veio lá junto numa casa do meu primo, porque era tudo no mesmo terreno, tá ligado? E a Rosa, ela começou a frequentar lá em casa e cuidar de mim, de certa forma, e foi criando um afeto. E até que um dia eu me declarei pra ela, falei, cara, eu te amo, sabe? Eu posso dar um beijo? Ela me deu um selinho até, né? Mas não, tô muito
cadeia,
novinho.
Cadeia, Rosa, você vai pra cadeia, tá? Você deve estar com uns 60 anos agora.
Não, ela deve... Ela deve estar quase com 60, cara. Na verdade, é 60 verdade,
60 anos pra cadeia, porque estuprou um menor.
Não, ela deu um beijinho.
Ah, não, foi só um beijinho.
Foi só um beijinho. Cara, e a Rosa, ela era uma menina muito meiga. Eu não sei se era a questão que eu confundi o sentimento, que era uma coisa de afeto, porque eu não cresci com mãe, né? E ela, naquele momento, ela tinha toda a preocupação, de vez em quando ela ia lá, me vestia pra ir pra escola. Mas eu, na minha cabecinha de criança, eu estava apaixonado. Eita. Por uma mulher de 25 anos e eu tinha ali 8. E esse foi o meu amor pela Rosa, o qual foi um caqui. E aí tu me pergunta, por que caqui?
Porque acabou caqui... Não, pera.
Cara... Eu não pensei nisso, Xandito. Eu juro pra ti que eu não pensei nisso.
Pô, que bom, que bom.
A Rosa é o meu amor caqui. Por que caqui é a fruta mais errada que existe? Tá ligado?
Por que, cara?
Caqui tem um gosto ruim. Essa fruta é feia, parece um tomate.
É peludinha, né?
É peludinha. Esquisito, entendeu? Então, como foi um amor errado, é uma fruta errada e é um caqui. Então, a parte do meu amor com a Rosa... Mas por que que eu coloquei ela aqui? Não foi, assim, algo tão... Não teve tanta história, mas eu quis listar ela como um amor da minha vida, porque ela foi.
Que bom.
Ok? Mas daqui a pouco a gente vai chegar onde, nuns, eu vou dar mais detalhes. Eu tenho nessa lista 3, aonde eu dedicarei uma homenagem. E se eu conseguir achar elas, eu estarei enviando programas para elas. Se elas... Passar por esse monte de besteira aí.
É, que você falou, né? Porque eu só falo coisa séria, né?
É. Então, Xandito, dadas as proporções da vida, eu conheci o meu amor Tangerina.
Tangerina.
O meu amor Tangerina.
Fedorenta.
Marcante. Não. Não, não é fedorenta, marcante.
Facinho de arrancar a casca, mas fede pra casa.
Não, cara.
Porra, Sammy, você tem umas lembranças meio ruins dessas meninas, né, cara?
Não, cara, é pra ser, Xandito, é pra ser romântico.
Ah, tá. É pra também ser a bonito. Coroa de 25 anos é esquisita. A outra aqui fede. Eu tô vendo que a outra aqui também deve ser um bagulho desgraçado.
Não, não. Cara, por favor. Eu vou te dar um alerta pra te segurar quando for as três especiais, porque eu quero mandar esse programa pra elas e eu não quero que elas se sintam ofendidas. Até
antes.
Aqui tudo certo, essa aqui não.
Avisa
mas,
antes.
É, aqui eu vou te falar do meu amor tangente. Cara, tu conseguiu estragar o rolê, cara.
Porra, que merda, cara.
Eu achei que nesse momento, quando eu chegasse na tangerina, eu já estaria chorando, emocionado. Você tá...
Eu tô quase.
Tá.
Cara, que embaçou o óculos.
Cara, sério. Eu
tô emocionado.
Eu realmente, para. Eu quero fazer uma coisa adulta.
Tá bom,
eu
sério agora.
Eu quero fazer uma coisa adulta.
Sério
cara.
Agora. Tangerina, vamos lá. Tá. Sem piadinha da casquinha aí. E do cheirinho.
Tá, calma, chega. Para, sério, para. Pô, agora eu não sei por que tangerina. Tá, eu sei. Eu
opa, tá. Quer que eu te lembre?
Ai, meu Deus do céu. Não. Por que amor tangerina, Xandito? Porque a tangerina é marcante. Se você comer uma tangerina hoje, amanhã, quem passar por você vai falar, tu comeu uma tangerina, hein, cara?
É.
Porque ela tem um cheiro bom. A tangerina, ela tem um cheiro bom. Para, Xandito. É bom o cheiro da tangerina. E a tangerina vai ser a Mayara. Eu tenho que te contar a história da Mayara. Mayara era uma menina gordinha que todo mundo zoava na rua por ela ser gorda. Mas eu sou um cara desprovido de preconceitos. Sou um cara que olha pro ímpeto da pessoa. Se é que faz sentido essa palavra colocada nessa frase.
Vamos tá. Continuar assim, tá bonito, uhum. Tá bonito.
A Mayara era uma menina fantástica, querida, gordinha, usava uma franja loira. E ela era prima de uma amiguinha da rua. Essa menina foi Itapema, cara. E eu acho que ali, cara, eu comecei a verdadeiramente sentir o que é gostar de alguém. Porque ninguém podia falar mal dela, chamar ela de gorda. Cara, eu bati em meia escola e apanhei da outra metade por defender essa menina, cara. Que eu não admitia que alguém chamasse ela de gorda porque era minha gordinha, cara. A menina que eu gostava, tá ligado? E durante um ano de romance, parece que os meus romances é assim. Começa em fevereiro com as aulas e termina em dezembro com as aulas, tá ligado? E durante um ano, cara, a gente namorou. Ia pra escola de mão dada. Ficava no recreio de mão dada. E durante um ano eu consegui ganhar um selinho.
Olha só, hein?
E verdadeiramente foi o meu amor, cara. Escrevia cartas, eu era um menino muito romântico. E ainda que até aqui elas sabiam, né? Até que eu contei pra elas. Mas daqui a pouco chega nas que eu não contei, né, cara? E a Mayara, cara, hoje eu também sigo ela no Instagram. Nada proposital.
Não, foi
sem querer. E ela virou uma menina muito acadêmica, cara.
Acadêmica.
É, bonita, charmosa, casada,
malhou,
né?
O cérebro.
Malhou, muito bonita, cara. E eu fico muito feliz, cara, que ela superou isso. Pelo menos é o que dá impressão, assim, que ela tá uma menina bonita, ela se encontrou. Por mais, assim, não que ela precisasse emagrecer, mas dá pra ver que ela tá bem com ela, entendeu? Então, isso é o suficiente. E eu fico muito feliz por ela. E isso aconteceu, cara, quando eu tinha 10 anos. E agora, eu quero dedicar um momento... Por que que tu tá rindo, Xandinho?
Não, eu tô de boa aqui. Lembrei de uma piada que eu
Eu quero dedicar esse momento a um amor que esse aconteceu.
Amor.
Fantástico. Porque esse foi fantástico. Quando eu cheguei nos meus 13 anos, Xandito, já estava aflorando aqueles hormônios à flor da pele. E beijo para mim já era algo que não era mais o suficiente. E eu morava em Itapema, cara. E lá em Itapema, eu era um cara caçador. Eu queria namorar alguém e essa vai ser a primeira que não foi na escola. Eu aprendi com um amiguinho da época que a tática era ir pro shopping.
Essa eu não posso falar besteira.
Não, essa não, essa segura.
Ah, tá.
Mas tu pode fazer uns comentários, mas sem besteira.
Eu não vou conseguir.
É. Ah, essa menina, eu não lembro o nome que eu dei pra ela, cara.
Fala M, tá bom.
A M?
Só dá as inicial.
K, Cara, eu tô achando que eu misturei aqui, cara.
Eu acho que você falou o nome dela na outra lá, mas agora troca, faz
ah,
o da...
Ah, tá. Eu vou falar, então, o nome dela vai ser Carla.
Carla.
Carla. Isso, a Carla. Então, cara, um amigo meu me ensinou uma tática de ir no shopping e ficar de olho nas lojistas. Porque elas estão ali todo dia, o mesmo horário, entendeu? Então, já, tu já tem o objetivo... Ali, batendo ponto, horário marcado.
Perseguição, psicopata.
É, mas... Não, mas eu tinha 13 anos, cara. Eu só queria beijar na boca e cipar uma coisinha a mais, tá ligado? Mas ainda assim, eu tinha bom coração, tá? Eu era um menino de bom coração. E a Carla, velho, eu lembro que foi no corredor D, do lado direito, em um sábado. Eu passei, olhei, ela me olhou e ali aconteceu o tchan, cara.
Oh.
Ali aconteceu o tchan. Ela deu um sorriso que, cara, iluminou o meu dia.
Ai, que romântico.
Sério, cara. Inclusive, cara, foi uma bonita história de amor que eu tive com essa guria, porque apesar de a gente ter ambos... Não, eu tinha 13, ela tinha 14. A gente teve o nosso momento, só que era um amor proibido, porque o pai dela, quando descobriu que ela tava namorando, o pai dela foi atrás de mim pra me dar uma surra, cara. E ele bateu nela, tá ligado?
Eita...
E...
Tá vendo? O amor só fode que a gente...
É, cara. Só que mesmo assim a gente ficou um ano, tá ligado? A gente ficou um ano namorando e se escondendo e eu me escondendo do cara e ela... Algumas vezes o pai dela bateu nela. Uma coisa que ela me contou alguns anos atrás, que o pai dela pediu desculpa pra ela. Pediu. Porque eu era um menino bom. Apesar de ter um pouquinho de má intenção, eu era um menino bom. Um
pouquinho só.
E eu realmente gostei dela, cara. Eu me apaixonei por ela. Eu chorei por essa guria muito, cara. Carla foi alguém que... Porra, cara, foi fantástico. E recentemente a gente conversou. Ela tá casada, tem filho... Não, não tem filho. Mentira, que tem filho é outro.
Ah, então dá pra separar de boa.
Não, não, não. Cara, eu não desejo que se separem pra tentar algo que já era pra ter acontecido no passado.
Justo.
Entendeu? Porque a pessoa já tá com a vida dela. Então não tem o porquê você atrapalhar, entendeu? Se o... Pois é, se o destino quiser, que seja, tá ligado? Se o destino quiser, que seja. E a Carla, a gente ficou um ano, cara, aos trancos e barrancos. E esse foi o meu amor abacaxi. Por que abacaxi?
Não me atrevo a falar o que eu tô pensando.
Não, te segura. Cara, o abacaxi é uma fruta cítrica. E ela é entre o doce e o amargo. Como foi algo que aconteceu, mas foi proibido, quando terminou ficou aquele gostinho, tá ligado? De amargo, que poderia ser melhor. Então, te segura, Xandito.
Eu tô me aguentando aqui.
Então foi o meu amor abacaxi.
Eu tô pensando na churrascaria. E sempre traz aquele abacaxi.
E de fato, cara, eu e essa menina, a gente teve bonitas histórias, cara. A gente matava a aula, o pai dela ia trabalhar, a gente ia pra casa dela, escondido no horário de aula, tá ligado? Minha mãe ia trabalhar, ela ia lá pra casa escondido e... Apesar de ter sido meio precoce, né, cara? Eu sinceramente, se fosse minha filha, eu enchia o cara de porrada. Um moleque de porrada, a pendurava de cabeça pra baixo, entendeu? Eu entendo o pai dela, que eu acho que eu faria um pouquinho pior. Mas tudo bem, cara. Xandito, agora aos 14 anos eu tive um outro amor, cara. Eu, como um bom pisciano, não é um nem dois, é alguns. E eu quero falar agora da JG. Cara, JG é algo também que foi incrível, cara. JG na minha vida era uma menina loira, que tinha mais ou menos a minha idade. Só que menina, cara, a menina ela desenvolve mais rápido que o homem, entendeu?
É, até hoje meus peitos não cresceram.
Cara, JG, eu vou te descrever. JG tinha o olho mais lindo que eu já vi na minha vida. Ela tinha um olhar de gato, um olho puxado, mas ela era meio loira, tá ligado?
Uma seduzência.
Cara, ela era simplesmente linda. Eu lembro que eu morava em Itapema, na rua 416. Um dia ela passou com uma menina na frente da minha casa, eu olhei aquela guria, o coração já deu uma palpitada, eu... Caraca, mano.
Desmaiei, voltei.
É, quem é essa guria? E essa guria, ela era amiga de um amigo meu da frente de casa. E eu tive, cara, fala com a tua amiga lá pra ela parar aí, parar com a JG, que eu quero conhecer essa guria. Cara, JG, um dia ela parou, eu conversei com ela e me apaixonei, cara. JG era uma menina fantástica. E eu tenho muita coisa, assim, de olhar no olho. E esse é o meu amor kiwi, cara. Por que kiwi? Por que kiwi é uma fruta diferente, tá ligado?
Peludinha.
É, peludinha. é uma fruta cítrica. E é cítrica também, ela é diferente, ela é verde. E os olhos da JG é uma coisa de verde azul, uma coisa linda e fantástica. Só que ela foi um amor que também não aconteceu. Ganhei um beijo dela um dia numa festa da Rádio Cidade, lá em Itapema. No dia que eu conheci a Kelly Ki. Que tava famosa, ela foi tocar. Foi Alexandre Pires, Kelly Ki e Amado Batista. Foi só romance, foi só sucesso.
Olha, eu até iria pelo Amado Batista.
É,
cara.
Nesse dia, JG me deu um beijo. E foi o único beijo que ela me deu. Só que JG era uma menina muito linda. E eu era um cara desprovido de beleza. Ela já saía com carinha de 16, 17, 18. E não há problema nisso. Porque, como eu falei, mulher desenvolve mais rápido, mais cedo. Ela não vai querer ficar com um guri da mesma idade dela, entendeu? Ela ia pelos 13, 14, 15, 16. Então, foi algo que ok. Mas isso não me impediu de amar ela, de gostar dela por muito tempo. Esse foi um amor platônico. Extremamente platônico. Porque só existiu da minha parte.
Eu sei como é que é.
Apesar dela saber. E uma coisa interessante é que anos depois, através dessa amiga do meu amigo, eu fui na casa de JG. E JG está... Cara, ela... Continua linda, cara. Mano, eu não sigo ela no Instagram, mas eu vi umas fotos dela aleatória. Ela não é que ela continua, ela tá com outro ar, sabe? Tá com uma coisa mais de mulher. Só que tá casada também, tem filho e JG. A gente acabou brigando uma vez pelo Facebook, porque ela trabalhava com arte. Eu acabei encomendando uma arte com ela, porque eu queria, sabe, ter contato com ela.
Não, pera.
Não, isso aí não. E a gente se desentendeu e ela acabou brigando comigo e ela não fala mais comigo. E é uma coisa que me deixa muito triste, porque... Cara, parece que eu tenho uma ferida. Eu queria resolver isso. Eu acho que eu vou falar com ela.
Faço apelo aqui, JG.
JG.
Fale com o Sammy.
Eu gostaria de conversar
com
você.
Com a cicatriz aberta em seu coraçãozinho. Bota... Ai, tinha que ter uma musiquinha romântica de fundo, né? JG. Fale com o Sammy.
Fale com o Sammy. Obrigado, gente.
Fecha aquela ferida. Que tá toda arrombada.
Pau no cu, cara. Nem estrago, meu Deus. Cara, e nisso, como foi um amor que nunca aconteceu, então o JG passou pela minha vida. E eu tenho um vídeo gravado em VHS do dia que eu beijei ela, que um amigo meu gravou. Nossa. Porque eu tinha uma câmera. E eu tenho isso num filme da Princesa da Disney, numa fita da Princesa da Disney.
Você sabe
fita VHS.
Que a tecnologia hoje, as coisas modernas, você pode converter isso num DVD,
nossa,
né?
Nossa, isso dá muito trabalho, mano. E nem DVD, já joga num pendrive, né, cara? E eu tenho essa lembrança da JG e eu fico muito triste que isso não veio acontecer. Mas vamos pra próxima? Ah, essa eu posso falar o nome. Essa é a Carol, cara.
C de Carol.
C de Carol.
A essa de é Carol.
É.
R de Carol. O de Carol. L de laranja.
Cara, eu podia usar laranja. Meu, eu usei morango, mas é o que tinha na minha frente. Por que morango? Porque morango é uma fruta romântica. E esse foi o amor que verdadeiramente deu um amor da minha vida.
Olha.
Ela foi a mãe do meu primeiro filho. Carol é a irmã adotiva de um menino que morava na minha rua, o qual eu brincava com ele de vez em quando. E a gente começou um dia a se olhar estranho. Eu olhei pra ela, tu tá grandinha, né? Ela olhou pra mim, tu também tá grandinho. Porque a gente se conhecia desde muito
querida,
criança. Querida,
relaxa que é só porque eu tô te olhando.
Cara, e a Carol, ela, um dia eu olhei pra ela e falei, cara, eu queria te dar umas bitocas. Ela olhou pra mim e falou, por que tu não dá? E eu falei,
olha,
nossa,
só que audácia.
Olha que audácia, vem cá. Deu umas bitoquinhas. Ô, Carol, desculpa aí. Só que a Carol, cara, eu, quando a gente começou, e a gente ficou numa semana... Na segunda semana eu já fui pedir pra namorar pro pai dela. Ah. Só que o pai dela era um cara muito grande. Eu tenho medo dele até hoje, pra te falar a verdade, tá ligado? Ele é uns pedreiro fortão, tá ligado? E ele é um cara extremamente cabreiro. E
já tô com medo também.
É.
Não tenho nada a ver com essa história, tá? Eu conheci o Sammy bem depois.
E eu fui pedir pra namorar com ela, porra, o cara me olhou assim, ó, tu presta atenção com a minha filha. Né, me deu todo o plano sabático, a gente ficou 2 anos junto e disso nasceu um fruto muito bonito, que é meu filho Juan, E, Carol, eu queria te agradecer por isso. Obrigado. E isso me deixa muito feliz.
Obrigado, Carol, pelo filho com o Sam. Também te agradeço.
Só que, né, cara, nem tudo é flores. É, eu e a Carol, a gente acabou rompendo esse relacionamento. E aos meus 17 anos, aí sim eu conheci que essa agora eu vou chamar de J-Lo, que é a menina dos olhos de peixe.
Para.
Por quê?
Olhos de peixe, cara. Aquela coisa esbugalhada, esquisita.
Não.
Nunca pisca, isso. Não dorme, não sei.
Não sei, não. Cara, a J-Lo, ela tinha uma característica. Eu lembro que alguém comentou algum dia que ela tinha um olho de peixe. Porque ela tinha um olho meio...
Isso
era
é um
meio pequeno e pra
problema
baixo,
que
assim.
Dá no pé?
Não, cara. Ó, dessa tu não pode zoar, porque eu vou ficar chateado. Porque
tá,
essa também foi um grande amor.
Vou me conter aqui.
É, e esse foi o amor mirtílio. Porque é uma fruta que eu nunca experimentei. Mas ela é muito bonita.
Eu não sei o que é.
É uma fruta muito tradicional
é rico,
da América,
né?
Do Norte. É de rico.
É, então tá explicado.
E a J-Lo, cara, eu fui um menino que reprovei muito na vida. Então chegou uma hora que eu já tava incompatível com a sétima série. E me expulsaram e me jogaram pro EJA. E o EJA era no antigo Hotel Savoia, em Itapema. Tu morou em Itapema? Tu lembra do Hotel Savoia?
Morei.
Então, ali foi uma escola por um tempo. Foi o EJA. E ali, J-Lo foi estudar um dia à noite. Ela era uma menina loira, olho claro, padrãozinho. Padrãozinho pro romance, tá ligado? Que a gente se apaixona.
Ah, foda-se, é bonita
mesmo. É bonita pra caralho, mano. E ela tinha uma coisa, uma característica que eu nunca vi em outra mulher. Nunca.
Toma cuidado agora.
Não. Cara, ela era extremamente pura, meiga.
Inocentona.
Nossa, é demais,
pronto,
cara.
Pronto pra cair nas mentiras.
Não, acho que não, porque nas minhas não caiu, né? Mas ela era uma menina, cara, Cara, J-Lo, ela era uma menina muito bonita. E ela tinha tudo pra ser aquela menina bonita cuzona, tá ligado? Uma menina bonita que só sai com as patricinhas. Mas não, cara, ela era querida. E não sei porquê, ela quis ser minha amiga. E essa coisa foi aflorando e eu não sabia como lidar com isso. Porque eu gostava demais dela. E eu acho que ali, nesse momento, aos 17 anos, eu já estava um pouco mais maduro pra saber o que era amor e o que eu ia querer pra vida. E eu queria aquela mulher pro resto da minha vida. Era ela que eu queria.
Que
porque,
romântico.
Cara, sabe que assim a gente fechava na música, a gente fechava na conversa. Era realmente fantástico. Só que eu nunca falei. Eu nunca falei pra essa guria que eu gostava dela. Eu era aquele best friend.
Que merda.
Pois é, cara. E teve um momento que ela começou, depois de um ano, ela começou a falar que tava gostando de um cara. E eu lembro,
nossa,
cara...
Merda,
nossa,
cara.
Fala
isso, cara.
Mano, me quebrou. Porque eu tava ali, eu não conseguia passar o sinal, eu não conseguia dizer pra ela que eu gostava dela, mas eu dava pistas, entendeu? Eu fazia de tudo pra ela. Eu dava chocolate de vez em quando, eu ia buscar o lanche dela. Porra,
mas
mano,
então
o que essa menina quer mais?
Ela sabia que você queria, ela só não,
entendeu,
te queria.
Cara? Não, pode ser, cara, mas eu sei que aí vai ter um desencontro aí que eu vou te contar, deixa eu chegar lá. Então, cara, aí depois de muito tempo de amizade, ela começou a falar que tava gostando de um cara. E isso começou a me machucar. E até que um dia, na hora do recreio, a gente tava no parquinho, sentado nas casinhas, assim, que tinha um escorregador. E ela começou a abrir o coração dela, que ela gostava muito de um cara, que ela queria conversar com esse cara e tal. E eu olhei pra ela e falei, cara, vai, cara. Vai de cabeça, tá ligado? Tu gosta desse cara tal. E ela falou, mas se o cara não gostar de mim, falei, pelo menos tu tem que tentar. E eu dei altos conselhos
pisciano
pra ela, né?
Pisciano mesmo, trouxa.
Pisciano mesmo, trouxa, tá ligado? Mas chorando por dentro. E aí bateu o sinal e eu vi que ela ia falar alguma coisa e eu, valeu. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira eu tava num ônibus e eu fui embora pra Porto Alegre.
Magoadão.
Nossa, cara, eu não ia conseguir, sabe? Cara, eu sei, assim, foi a atitude mais frouxa, mais idiota, mais imbecil que um homem pode fazer. Mas eu sei que aquela noite eu fui pra casa, eu chorei pra caralho. Eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, eu conheci uma guria e tal, tá? Minha mãe olhou pra mim e falou, vá, filho. Acontece, mas eu tava maduro, mas eu não tava maduro pra lidar com essa rejeição. tá ligado? Olha, com essa possível rejeição.
É.
É. Então, na sexta-feira, isso foi na quinta noite, na sexta-feira de manhã eu pedi pra minha mãe, o tio me chamou pra morar em Porto Alegre, né? Cara, posso ir? Posso, né? Porque até então eu tinha voltado a morar com a minha mãe. Ela, cara, vai. Cara, já comprei a passagem, no mesmo dia fui embora. Aí não tinha celular naquela época, eu pelo menos não tinha. E era o Orkut, tá ligado? E tipo, whatever, fiquei fora do Orkut. Sumi, cara, sumi. Eu sei que muita gente me procurou, tá ligado? Muita gente me procurou. Cara, passou-se 3 anos, eu voltei. E eu fui estudar no Legário. Lembra do Legário?
Sim, sim.
Mano, tô lá eu seguindo na minha vida, nem lembrava mais que essa guria existia. Tô eu lá seguindo a minha vida, de repente, mano, terceiro dia de aula, essa mina me entra na escola.
Eita,
e eu tô de
porra.
Frente pro portão, cara. Eu, caralho, mano, é a J-Lo, cara. Só que eu estava extremamente magoado. Extremamente chateado por essa traição abominável. Eu fiquei 1 ano do lado dela, escutando, investindo, amando, sentindo, chorando. E ela, pra me chamar de melhor amigo e dizer que estava apaixonado. É. Ela veio até mim com um sorriso. Ah, não, calma aí, pera. Antes do parquinho e eu dizer pra ela que... dar o conselho do cara que ela gostava e eu ia embora, eu tinha chamado ela pra ser madrinha do meu filho.
Eita.
Ela ia ser madrinha do meu filho, eu convidei. E ela tinha aceitado até, mas aconteceu alguma coisa que ela não foi. Não sei. Alguma coisa aconteceu que ela não foi. Voltando pra escola, então, o J-Lo entra e eu parei, congelei, eu falei, não, aqui não. Ela veio pra falar comigo, eu virei as costas.
Nossa.
Não.
E ela nem sabia por quê, né?
Nem fazia ideia.
Que maldade com a menina.
Aí ela ficou me olhando assim, durante o recreio, eu saindo. Ela ficou assim com uma cara, tipo, o que que tá acontecendo, cara? O porquê? E eu ignorando, até que no quarto dia eu tava lá na mesa comendo meu todinho com a minha bolachinha. Ela sentou e falou, cara, o que que eu te fiz? Como, e eu, no ato da minha arrogância, como se tivesse moral ou razão, eu peguei e falei pra ela, porra, mano, eu fiz de tudo por ti, cara. Gostava de ti pra caralho. Pra tu falar na minha cara aquele dia que tu gostava de outro ainda e me fazer de idiota. Aí ela olhou pra mim e falou, como você é imbecil. Era você, seu idiota.
Ah,
tá ligado?
Aí você foi embora.
Tá ligado? E eu fui embora. Eu fui embora, tá ligado? E aí as pessoas podem pensar, não, isso é mentira. Gente, eu juro pra vocês, eu fui embora. Na sexta-feira, isso aconteceu na quinta, na sexta-feira, porque o adolescente não sabe lidar com a rejeição, eu fui embora. Só que aí, né, meu amigo, já é muito tarde, aí ela ficou brava comigo.
É, mais justo, né?
Entendeu? Ela ficou brava comigo por eu ter virado as costas pra ela. E fazer o quê, né, cara? Faz parte.
Já era, né? Já era.
Esse foi o amor que foi correspondido e nunca aconteceu. J-Lo, eu não sei onde você está. Mas eu espero que esteja bem. E agora eu vou te falar, Xandito, do amor goiaba. Aquele que é bichado por dentro. Essa cachorra teve a audácia de dormir com meu irmão.
Que bom.
Tá ligado?
Tá tudo em família.
Entendeu?
Né?
Eu só quero falar isso. Voldemort. Por quê? Porque é um eu não quero falar o nome dela. Entendeu? Então, é esse nome que tá aí, Voldemort. Uhum. Cara, basicamente, eu conheci essa menina, me apaixonei. A gente teve um amor lindo, que não foi recíproco. E eu lembro de um dia... Cara, aí depois que eu descobri que ela me traiu, que eu comecei a perceber... Não, cara, peraí. Um dia a gente tava passando na obra, na frente de uma obra, e os caras mexeram com ela. Ela só faltou baixar a calcinha. Ela começou a rir. Ai, amor, acho que vocês estão mexendo comigo.
Olha, isso é uma mulher rara, tá? Porque a mulher que passa na frente da obra e os caras dão em cima e ela dá bola. Eu nunca vi isso acontecer, tá?
Cara, ela deu moral pros caras. Eu do lado com meu filho no carrinho, tá ligado? E sabe, assim, que isso me cegou, mano. E eu acreditei nela vendo que não era isso. Ela realmente deu moral, ela deu um sorriso pro cara. E tá certo que era um cara trincado, bonito, né, cara? Porra, tá bom.
Você também,
porra,
deu um sorriso pro cara?
É, não, eu lembro, cara. O cara era bonito mesmo pra caralho, mano. Forte. Esses caras de obra é tudo gostoso, cara. Vai se fuder,
pior que
mano.
Eu trabalhei 7 anos em obra e tô isso aqui, né?
Tá explicado aí. Não fica tão tesão.
Você não
tá
me vendo? Acha gostosinho, sabe?
Então, cara, Voldemort, velho. Ela, e eu descobri depois que ela deu pro motorista do ônibus que levava a gente pra escola.
Não, isso aí eu até entendo.
Por quê?
É o motorista do ônibus,
ah,
cara.
Ah, vai te fuder, Xandinho. Vai te fuder, cara. Nada a ver.
É, o motorista do ônibus não cobrava pra levar você.
Era escolar da prefeitura.
É, não tinha,
cara,
necessidade nenhuma dela dar pra ele.
Não. Ô, e ele era velho, mano. É. Ele era velho. Ah, ô, Xandito. Eu acho que ela não merece mais do que essas simples palavras
tá bom.
A gente já falou.
Tá bom, vagabunda.
Eu vou botar um pinis. Xandito,
opa.
Ame sempre e ame toda a vida. E ame intensamente.
Meu amor é a única coisa que eu sinto na minha vida.
Abraço, Xandito.
Valeu.
Valeu. Je me goûte.